Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Intercambialidade vacinal. Esquema heterólogo de imunização. Para muita gente, esse monte de palavras complicadas pode soar até como palavrões, se a pessoa não pega o contexto do que está sendo falado.
Por isso, hoje a gente vai descomplicar um pouco esse assunto. Vamos falar sobre a intercambialidade das vacinas, que nada mais é do que usar doses de imunizantes de laboratórios diferentes.
Vamos falar sobre os estudos que já foram feitos sobre algumas das combinações de vacinas, o posicionamento de entidades da saúde sobre o tema e o que já se sabe até o momento nesse campo. Para entender um pouco melhor o assunto, conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, Juarez Cunha.
Além disso, vamos esclarecer uma mentira que se espalhou pelas redes sobre a doação de sangue por vacinados contra a Covid-19.
Mas primeiro vamos ao tema deste episódio, a intercambialidade de vacinas. Ou o que é tecnicamente chamado de esquema heterólogo, quando se aplica uma ou mais doses da vacina de um fabricante e outra dose de um fabricante diferente.
Você deve lembrar que no início da vacinação contra a Covid, havia a recomendação para que as pessoas recebessem a segunda dose da vacina apenas do fabricante do qual tinham recebido a primeira. Não havia ainda, naquele momento, estudos que demonstrassem a segurança e a eficácia de misturar imunizantes de laboratórios diferentes. Mas diversas pesquisas vêm sendo conduzidas no Brasil e pelo mundo, e hoje já se tem evidências de que combinar boa parte das vacinas contra a Covid é seguro e eficaz.
Por isso, apesar da orientação principal para quem vai tomar as duas doses de um imunizante contra a Covid-19 continuar sendo receber ambas do mesmo laboratório, foram abertas exceções nessa regra. O presidente da SBIM, Juarez Cunha, falou um pouco sobre o que os estudos de intercambialidade de vacinas publicados apontaram até agora.
Os estudos que nós temos de vacinação heteróloga ou de intercambialidades, que significa iniciar a vacina com um produto, né, e terminar com outro diferente, né, os estudos que nós temos são basicamente de AstraZeneca e Pfizer, né, tanto iniciando com uma e terminando com a outra, e ao contrário. E o que, que esses estudos demonstraram? Que a resposta imune é uma resposta tão boa ou até melhor quando a vacinação é com o mesmo produto, né? E também foi demonstrado que essa combinação de vacinas se mostrou segura. Segura no sentido de que os eventos adversos acontecem, talvez com um pouquinho de maior frequência, mas nada muito diferente do que foi observado com a vacinação homóloga, que é utilizar o do mesmo produto, né?
Ou seja, já foi mostrado que a combinação dessas vacinas é segura. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, avaliou a combinação dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, que no Brasil é produzido pela Fiocruz, e constatou a segurança e a eficácia da intercambialidade.
A pesquisa apontou que as combinações Pfizer-AstraZeneca ou AstraZeneca-Pfizer eram provavelmente altamente eficazes. O estudo verificou uma alta produção de anticorpos na combinação de doses desses imunizantes, com uma produção até superior àquela verificada quando se aplicavam duas doses do mesmo fabricante, o que é uma informação interessante para os cientistas, mas não significa que o ideal seja misturar as vacinas. Entre outros motivos, porque, como já dissemos antes, a produção de anticorpos não é o único caminho de defesa do organismo. O sistema imune é muito complexo, e esse é apenas um dos fatores.
Outro fator é a produção de uma memória celular e de células T, que são outro componente das defesas do nosso corpo. Em um primeiro momento, essas células também mostraram uma boa resposta na combinação dessas vacinas, mas vale lembrar que outros estudos ainda estão em andamento. Então, a combinação de vacinas pode ser uma solução, especialmente em um cenário de falta de doses, mas por enquanto não é o recomendado para todos.
A Fiocruz, por exemplo, se posicionou a favor da intercambialidade apenas em casos de emergência. Isso porque ainda não se tem dados sobre a duração da resposta imune com o uso de vacinas diferentes. E já há indícios de que a resposta imune de quem recebeu as duas doses de AstraZeneca seria mais duradoura do que a de outros imunizantes.
De qualquer forma, essa é uma equação complexa. Os estudos indicam que atrasar a segunda dose da AstraZeneca não prejudica a eficácia do imunizante. Pode até ajudar. Mas em um cenário em que se tem a disseminação da variante Delta, que é mais transmissível, também é importante ter as pessoas vacinadas com duas doses o quanto antes. Por isso, especialistas como a doutora Margarete Dalcomo e o doutor Júlio Croda, ambos da Fiocruz, defendem pragmaticamente a intercambialidade como estratégia.
Em artigo publicado no jornal O Globo, no dia 23 de agosto, Margarete Dalcomo defendeu a intercambialidade de vacinas, especialmente para os mais idosos, que agora estão recebendo uma dose de reforço. O presidente da SBIN, Juarez Cunha, comentou a combinação da Coronavac, que foi o imunizante recebido pela maioria das pessoas idosas, com outras vacinas.
A Coronavac com outro produto de outro fabricante, né? Então, tanto a AstraZeneca, Pfizer como Janssen, temos estudos em andamento, inclusive estudos aqui no Brasil, com todas essas possibilidades. Quem recebeu Coronavac, recebeu uma terceira dose de Coronavac ou uma terceira dose de qualquer desses outros laboratórios. Então, ainda não temos os resultados, né? Eles estão em andamento, mas, teoricamente, o que se imagina é que o comportamento de a resposta, né, tanto de segurança quanto de eficácia, seja semelhante aos encontrados com os artigos já publicados de AstraZeneca e Pfizer.
E apesar de ainda não haver estudos publicados, como disse o Dr. Juarez, já há dados preliminares de algumas pesquisas, como os de um estudo realizado no Uruguai que avalia a combinação de Coronavac e Pfizer como dose de reforço. Com base em indícios apontados por estudos preliminares como esse, Júlio Croda também defende a intercambialidade no reforço da vacinação para a população idosa.
Segundo os dados preliminares do estudo uruguaio, o reforço com a vacina da Pfizer aumentou em até 20 vezes o nível de anticorpos de pessoas que tinham recebido o esquema completo da Coronavac. Mas é importante ressaltar que essa pesquisa ainda está em andamento. Ela vai acompanhar 200 voluntários durante 2 anos. E os dados apresentados são resultados de uma população particular. Diversos estudos, inclusive os encomendados pelo Brasil, seguem em andamento e teremos cada vez mais informações.
A primeira intercambialidade aprovada aqui no Brasil foi para grávidas, em julho desse ano, depois que foi registrado um caso de reação adversa grave numa gestante. O Ministério da Saúde suspendeu a imunização desse grupo temporariamente e depois autorizou que as grávidas que tinham tomado a primeira dose de AstraZeneca recebessem a segunda dose de Pfizer. Mais recentemente, com a falta de doses de AstraZeneca em alguns lugares, o imunizante da Pfizer passou a ser usado como segunda dose para completar o esquema vacinal das pessoas.
E para as doses de reforço em idosos imunossuprimidos, a maioria dos lugares está dando preferência aos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, com base em dados de estudos preliminares, como os que acabamos de citar, que apontam uma imunidade mais robusta oferecida pela combinação de vacinas. E também em outros estudos que indicaram que a eficácia da Coronavac em pessoas com idade avançada cai mais rapidamente com o passar do tempo.
Como dá para ver, já se produziu muito conhecimento sobre esse assunto, mas ainda há muito para ser estudado e a ciência continua avançando. Assim como o Brasil, diversos países adotaram a intercambialidade de vacinas como parte de sua estratégia de imunização. Desde julho, a Alemanha recomenda a combinação da AstraZeneca com vacinas de RNA, como a Pfizer e a Moderna. A Coreia do Sul e o Canadá são 2 outros exemplos dessa prática. Por isso, caso você vá tomar uma dose de vacina de um fabricante diferente do que produziu a primeira, pode ficar tranquilo. Porque a intercambialidade de vacinas é...
Corona Fato.
E agora vamos desmentir uma informação falsa que circula pelas redes sociais e que prejudica não só a vacinação contra a Covid, como a doação de sangue. Diversas mensagens têm surgido afirmando que quem tomou a vacina contra o coronavírus não poderia mais doar sangue. Algumas, inclusive, dizem que a Cruz Vermelha norte-americana teria proibido as doações por vacinados.
Falando bem objetivamente, isso é mentira. Pessoas vacinadas contra a Covid-19 podem sim continuar doando sangue, só é preciso respeitar o intervalo indicado. Aliás, tanto quem teve Covid quanto quem foi vacinado pode ser doador de sangue, se atender aos demais requisitos para doação. E a gente por aqui incentiva que todo mundo que puder doar sangue, doe.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta um tempo de espera diferente para cada tipo de vacina. Segundo a Anvisa, quem tomou o Coronavac precisa esperar 2 dias após cada dose para poder doar. Já os vacinados com os imunizantes da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen devem aguardar 7 dias após a dose para estarem aptos a fazerem uma doação. Já quem teve Covid deve esperar 30 dias depois da melhora completa dos sintomas antes de doar sangue.
Essas informações podem ser confirmadas junto à Anvisa ou aos hemocentros que recebem doações de sangue pelo país. Mas a própria Cruz Vermelha fez um esclarecimento. A organização deixa claro que aceita doações de sangue de pessoas vacinadas, desde que o doador esteja se sentindo bem e não esteja com nenhum sintoma.
A Cruz Vermelha pede que a pessoa que for doar sangue informe com qual imunizante foi vacinada. Mas caso a pessoa não saiba, ela não a impede de doar. Apenas pede que aguarde 2 semanas antes de fazer a doação.
Aproveitando a oportunidade, para quem quiser doar sangue em qualquer circunstância, é preciso ter entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter dormido mais de 6 horas na noite anterior e estar bem alimentado. Vale lembrar que também é indicado evitar alimentos gordurosos, também é recomendado evitar bebidas alcoólicas até 12 horas antes e evitar fumar nas 2 horas anteriores à doação. Ah, e maiores de 16 anos podem doar sangue se tiverem autorização dos responsáveis.
E as mensagens que afirmam que quem foi vacinado não pode mais doar sangue são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Já escutou o Navio da Morte, episódio passado na época da pandemia de gripe espanhola? Não? Então corre lá!
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.com.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina.
Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até a próxima.
É isso aí, pessoal, até a próxima. Obrigada.